saído dos países que tiveram intervenção externa. Acho que é importante recordar, neste agradecimento, que Portugal está efetivamente como um todo de parabéns, os vários governos, as várias instituições, as portuguesas e os portugueses que intervieram com o seu trabalho, com o seu sacrifício muitas vezes, as empresas com a sua resiliência, as entidades do setor social, todos aqueles que foram fundamentais para que entre 2011 e 2014 tivéssemos cumprido o nosso programa de ajustamento que permitiu à época uma saída limpa da intervenção externa, recuperando a nossa capacidade e autonomia de decisão, e subsequentemente estes 10 anos que foram também intensos de trabalho para podermos sair da situação de desequilíbrio macroeconómico à qual não queremos de resto voltar. E como não queremos voltar, é preciso continuar a estimular muito o crescimento da economia e a estimular também aquilo que são as repercussões desse crescimento nas condições sociais das pessoas. É preciso, efetivamente, não perdermos aquilo que é hoje um capital grande que Portugal tem na Europa e até fora da Europa, mas na Europa especificamente. Somos considerados um povo resistente e resiliente e um povo capaz de enfrentar as adversidades e de as superar. O caminho que hoje, independentemente até das divergências que possamos ter quanto aos instrumentos utilizados para isso, mas o caminho que Portugal percorreu de se apresentar como um país credível ao nível da estabilidade financeira, do equilíbrio das contas públicas, da contenção dos desequilíbrios e, portanto, até da sua resolução, faz com que hoje sejamos, efetivamente, credores da admiração e do reconhecimento lá fora. E, portanto, se somos lá fora, eu corroboro, no fundo, o desafio que aqui me deixou de partilhar esse reconhecimento com todas as portuguesas e todos os portugueses. Já agora também aproveito a ocasião para, em complemento, dizer que será muito importante a execução que nós faremos dos dois grandes instrumentos de financiamento que temos hoje à nossa disposição, o Portugal 2030 e o PRR. Foi também importante termos conseguido, como conseguimos esta semana, libertar o remanescente do terceiro e quarto desembolso do PRR, os 714 milhões de euros que estavam em falta por incumprimento ainda de algumas das condições que eram exigidas, e tudo aquilo que estamos a fazer e que fizemos ainda esta semana no Conselho de Ministros para podermos estar em condições de submeter o pedido para o quinto desembolso. É a minha convicção que o vamos poder fazer nas próximas semanas, só não assumo aqui uma data concreta porque está ainda dependente de alguns acertos em alguns instrumentos, mas é a minha convicção que porventura até na próxima semana, nas próximas duas semanas, estaremos em condições de poder fazer essa submissão e poder dar, através destes exemplos, maior celeridade à execução do PRR, porque isso também tem impacto na forma como estamos a ser vistos e acompanhados à escala europeia. Depois, Senhora Deputada e Senhor Deputado João Paulo Rebelo, as questões que colocaram, além desta, são importantes. Do ponto de vista institucional, eu direi aquilo que já disse, nós estamos de facto muito empenhados e otimistas naquilo que podem ser as decisões tomadas no próximo Conselho sobre as lideranças das instituições europeias. Não tenho dúvidas que o devemos fazer à luz do interesse nacional, sempre, mas à luz do interesse europeu, porque o interesse europeu também é nacional. Quando nós perspectivamos os líderes das instituições europeias, à escala europeia, nós temos interesse em que eles tenham sucesso, não é só para nós, individualmente considerados, é para todo o espaço. Este projeto é um projeto de solidariedade, antes de mais. É um projeto de confluência, de convergência. Nem todos entram nesse processo. É porque, de facto, há posições políticas que são tão extremas que são inconciliáveis, incompatíveis para esse momento de convergência. As diferenças que há entre as várias famílias políticas e aquelas que têm maior representatividade são grandes, mas elas estão todos os dias à prova em todas as instituições europeias. Estão à prova desde logo no Parlamento Europeu. São as representações mais numerosas, são aquelas que promovem ou não a aprovação de decisões. Mas também no Conselho Europeu, porque são estas famílias políticas que têm depois chefes de Estado e de Governo à mesa do Conselho Europeu, mas também na Comissão Europeia, porque são normalmente, não é exclusivo, mas são normalmente provindas destas famílias políticas as personalidades que compõem o Colégio de Comissários. Portanto, aqueles que têm estranheza com a necessidade de nós estarmos juntos quando temos de estar juntos, é só quererem perceber a essência do projeto europeu. Se perceberem a essência do projeto europeu, chegarão muito facilmente à conclusão de que é muitas vezes, enfim, com aproximação e não com divergência, que nós podemos construir as decisões. Sobre a questão da Palestina, Sr. Deputado João Paulo Rebelo, Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, para além daquilo que eu já tive a ocasião de dizer, deixem-me partilhar convosco que foi precisamente no último Conselho de Negócios Estrangeiros, onde participou o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, tomada uma iniciativa com o impulso inicial de Portugal, da Grécia e da Dinamarca, de promover um apoio à autoridade palestiniana para a concessão organizacional de um Estado, de um futuro Estado da Palestina. Porque para além da questão do reconhecimento, há depois todas as condições, vamos chamar-lhe político-administrativas, político-logísticas, político-institucionais, que um Estado tem de promover para poder, no fundo, erguer-se enquanto tal, a dimensão financeira, a dimensão económica, a dimensão institucional. E esta ajuda que nós estamos a promover para conceber os serviços públicos, para conceber a capacitação institucional da autoridade palestiniana, é também um contributo com vista a um caminho que sustente terminar precisamente no reconhecimento dos dois Estados. Creio que Portugal e os vários governos, diga-se, têm tido uma posição equilibrada e respeitada. Eu podia ser assim um bocadinho mais, desculpa-me, entre aspas, mais politiqueiro e dizer, bom, nós não estamos a fazer nada porque nada que o governo anterior não tivesse também deixado de fazer. Não vamos estar com essa discussão, porque no essencial nós seguimos a mesma política sobre este tema. Com uma outra diferença, com certeza, com uma outra nuance.
O Sr. Primeiro-Ministro já não tem tempo para ser politiqueiro, Sr. Primeiro-Ministro.
Então, para concluir, dizer só que, no essencial, nós temos sido até muitas vezes precursores de alguns avanços que são eles próprios as etapas para chegar a uma consagração dos dois Estados, que é aquilo que pretendemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Grupo Parlamentar do Chega dividiu também o seu tempo por duas perguntas. Dou a palavra para a primeira pergunta ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, no passado dia 3 de maio, o Conselho de Ministros aprovou o Plano de Ação para as Migrações. Um plano claramente insuficiente, maioritariamente abstrato e incapaz de controlar de forma eficaz a imigração ilegal, desde logo pela falta, quiçá propositada, de medidas que prevejam o retorno de imigrantes ilegais aos seus países de origem. Anteriormente, no dia 10 de abril, o Parlamento Europeu votou a favor de novas regras em matéria de migrações. Regras essas que determinam o regresso de imigrantes ilegais aos seus países, com ênfase naqueles que constituem um risco para a segurança e ordem públicas. Mais, a agenda estratégica, citada pelo Sr. Ministro há pouco, e que será abordada no próximo ciclo institucional, sublinha que é preciso assegurar regressos efetivos. Ora, para um governo tão supostamente empenhado no projeto europeu, parece afinal não estar disposto a adotar medidas para que Portugal participe na resolução de problemáticas como esta que assolam a Europa. De resto, é importante termos em atenção uma verdade incontornável. Defende-se que Portugal precisa de imigrantes e que estes, e bem, devem ter os seus direitos e condições dignas asseguradas. Mas são, a incompetência do governo anterior e o medo do seu governo em tomar posição, que vêm condenando estes muitos imigrantes a viver como sem abrigo sem trabalho e sem meios de subsistência, ou em alternativa, aglomerados em pequenos apartamentos, a viver de subsídios pagos pelos impostos dos portugueses.
Exatamente.
É essa a integração com a dignidade que apregoam? É esse o tão apregoado garante de direitos? Com a falta de medidas concretas que deem resposta ao que Portugal precisa neste âmbito, como irá o seu governo justificar-se pelo incumprimento de regras europeias para as migrações? Já no sentido inverso, aproveito para perguntar: quando pretende criar condições realmente eficazes para que jovens portugueses deixem de ter necessidade de emigrar e para que aqueles que se viram forçados a viver fora possam finalmente regressar? Por último, não posso deixar de perguntar, dando nota de uma gritante incoerência nas posições de Vossa Excelência, sobre a seguinte matéria: como é que, da campanha eleitoral aos dias de hoje, o Dr. António Costa, mau governante e líder de um ainda pior governo, passou a ser um digno e exemplar representante de Portugal enquanto presidente europeu? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a segunda questão, pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Vivemos uma conjuntura internacional que coloca a Europa no centro de vários conflitos armados. Temos uma guerra a leste com uma Ucrânia resiliente e disposta a lutar pelos valores europeus e uma Rússia autoritária e inflexível que agora até tem o apoio da Coreia do Norte. No Médio Oriente temos um conflito armado que se iniciou com o ataque a Israel, que já envolveu o Irão e agora o Líbano. No meio destes conflitos e com a constante ameaça russa à segurança europeia, a União percebeu que está dependente da NATO e dos Estados Unidos para a sua defesa. Concluiu que era necessária uma defesa armada independente e reagiu com a Declaração de Versalhes, com a bússola estratégica e com uma proposta de regulamento que estabelece o Programa da Indústria da Defesa Europeia. Mas ninguém se lembrou que em 92 foi introduzida uma política externa e de segurança comum e, no seio desta, uma política comum de defesa europeia. Mas onde está Portugal no meio disto tudo? Onde está a indústria de defesa, o armamento, as munições portuguesas? Onde estão os meios para as nossas Forças Armadas poderem responder a estes desafios? Desde os anos 90, Portugal não tem sequer uma fábrica de munições. A segurança e a defesa de Portugal e dos portugueses é negligenciada por este governo, como foi por todos os governos anteriores. E agora, com o tema da defesa europeia na ordem do dia, como pretende o governo concretizar a capacidade industrial de defesa europeia? Como vai Portugal contribuir para a autonomização da defesa europeia? Nós estamos desarmados. E uma indústria de defesa ativa e desenvolvida não surge do dia para a noite. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros até já disse que não apoia a criação de Forças Armadas Europeias. Em que ficamos? Vamos continuar totalmente dependentes dos outros Estados e da NATO para a defesa de Portugal? Saiu um relatório da NATO que colocou Portugal no 7º lugar da organização com menos investimento para 2024. Estima-se que Portugal invista 1,55% do PIB em defesa, abaixo do limiar dos 2%. A NATO fez em 2014 uma cimeira em Cardiff, que determinou que até 2024 os seus membros deveriam atingir um limite mínimo de investimento de 2% do PIB na defesa. O senhor ex-primeiro-ministro António Costa prolongou este prazo para 2030 e na altura foi altamente criticado, inclusivamente pelo PSD. O vosso governo agora aceitou exatamente o mesmo prazo. O PSD assumiu o vergonhoso compromisso do governo socialista anterior, porque são iguais. PSD e PS são iguais. Mas o estado das nossas Forças Armadas continua uma vergonha. Enfrentamos dificuldades nos três ramos. Temos pouco mais de 23 mil militares, um número tragicamente abaixo dos efetivos autorizados, que é de 32 mil. Não temos defesa antiaérea. Não temos munições. O armamento e o equipamento existentes são insuficientes e muitos estão obsoletos. Não temos condições nem para enfrentar mais do que 3 dias um qualquer cenário de conflito armado. Na próxima Cimeira de Washington sabemos que vão existir pressões para aumentar o valor dos 2% do PIB na defesa. Pelo que também pergunto que sentido faz manter este prazo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto e Sr. Deputado António Pinto Pereira. Permita-me começar pelo último, pelo Sr. Deputado António Pinto Pereira, e responder-lhe de uma forma, enfim, que eu creio que será objetiva do ponto de vista da compreensão. É evidente que os governos têm todos eles uma base de capacidade de intervenção e definição das políticas públicas. Isso